seu Vanoni, você que cresceu aí nos anos 80, anos 90, um cara forjado nessas décadas aí que tornaram a gente um tanto quanto bizarro, né, não?
É verdade, cara, os anos 80 eram quase uma terra sem lei, né, assim, tipo, o espírito dos anos 80 era terra sem lei, né? Tudo que a gente vê hoje, essas crianças sendo bem tratadas, criada a leite com pera, couve maltina, a gente era criada, meu, perdeu o tampo do dedão, a prego enferrujado e por aí vai, né?
Mertiolate.
Muito mertiolate pras feridas.
Com certeza. E graças, né, essa aura, né, que tem essa década de 80 e 90, a gente acabou vivendo algumas situações um tanto quanto estranhas, né? A gente tinha coleções bizarras nessa época. As crianças tinham ideias malucas e aquilo pegava e virava coleção e todo mundo queria colecionar aquilo.
E tem uma coisa curiosa aí, né? Porque o colecionismo hoje em dia é um negócio super difundido, super, sei lá, high-end. Tem uma galera que gasta milhares de reais nas suas coleções, uns negócios mó bacana, faz uns display bonito. A gente basicamente colecionava lixo, tranqueira e coisa estranha,
exatamente,
né,
mano? Exatamente, cara. Exatamente. Tipo, álbum de figurinha. Cara, não, mano. Você não tá entendendo. Pra você ter uma ideia, eu colecionava chaveiro, sabe?
Aí, ó,
eu tinha uma coleção chaveiro. De chaveiro. Em todos os lugares que você ia nessa época, você ganhava um chaveiro de brinde. Então eu tinha minha
exatamente.
Coleção de chaveiro, cara.
E a maioria é aquele chaveiro com a molinha, né? Pra prender na calça.
Exatamente.
Onde passa o cinto.
Exatamente. Então assim, chaveiro era a coisa mais leve que passou nas coleções aí dos anos 80 e 90.
Pois é. Ô, Mari, eu queria aproveitar aqui agora e falar uma coisa que o pessoal que escuta provavelmente não houve há um tempo, que é uma fala sua, eu vou trazer aqui de volta, que é um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui com todo mundo da cavalaria que tá ouvindo esse podcast.
muito obrigado. Cara, e aproveitando, já que estamos falando aqui com a nossa querida audiência, queria pedir pra que você compartilhasse o Top 10 com todo mundo. Manda naquele grupo de WhatsApp, manda nas redes sociais, pega a capinha do episódio, compartilha lá no Instagram, no TikTok.
Isso aí, cara, Top 10 é aquele programa perfeito pra qualquer um começar a ouvir podcast, porque tem tudo quanto é tipo de tópico aqui, todo tipo de loucura, de curiosidade.
E todo mundo pode ter a sua opinião, tá? Top 10 é isso. Ele é democrático, você pode ter a sua opinião. Ela vai ser boa, ela vai estar certa, é outra coisa, mas você pode ter a sua opinião também.
Vou deixar aqui, ó, se você tem aquele amigo que é fanático pro futebol e quer ver ele passar raiva, passa o link do Top 10 maiores jogadores.
Cara, essa lista deixa a galera com raiva, deixa a galera com raiva. Mas dessa vez, nessa semana, acho que a gente não vai causar tanta polêmica, eu acho, né? Porque a gente resolveu aqui listar as 10 coleções mais bizarras dos anos 80 e 90 e abranger aí, falar um pouco mais sobre essas polêmicas, tudo que acontecia nesse momento aí da nossa geração.
Isso aí, pra fazer essa classificação, né, a gente levou em consideração o quanto a coleção em si era esquisita, era inusitada, tem um impacto pra quem tá ouvindo isso hoje em dia e não colecionou essas coisas bizarras nos anos 80 e 90, né? E, principalmente, acho que acima de tudo, o quanto elas seriam impróprias nos dias de hoje.
Quanto mais proibidona, mais sobe na nossa lista.
É isso aí. Então fica ligeiro que vai começar o Top 10.
Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores. Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Peace.
Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores! As coleções de papel de carta idealizando relações tóxicas.
É muito específico esse, veja bem, porque colecionismo de papel de carta é uma coisa que, beleza, rola há décadas, há séculos.
Sim, a galera
e ainda rola.
Tinha as pastas, né, com os papel de carta e cartinha mais pra poder trocar com os amigos, com as amigas. Todo mundo trocando papel de carta ali na hora do intervalo do colégio, né?
É, que a galera tinha, sei lá, papel de carta do Moranguinho, da não sei o quê, umas coisas bonitinhas. Tinha, sei lá, do Charlie Brown, do Snoopy. Só que tinha umas coisas meio esquisitas também na nossa época que a galera colecionava, né,
Maurício? Exatamente, tinha uns papéis de carta que eles vinham temáticos. Eles já vinham com coisas escritas, sugestões. É quase como um biscoitinho da sorte, né? Ele vinha com aquela bela mensagem que, meu, na boa, tinha coisa muito, muito errada. Meu, é sério, umas coisas bizarras, cara, que incentivavam relações de fato tóxicas, dando conselhos que não fazem o menor sentido, colocando mulher abaixo do homem, que mulher tinha que ser submissa ao homem, que a relação ali você tinha que se entregar pra relação e abraçar coisas que você não gostava. Cara, não fazia o menor sentido e aquilo era distribuído pra crianças pra crescer com aquilo, cara. Isso, juntando esses papéis de carta com coisas tóxicas e o Sérgio Malandro como príncipe, velho, criou uma geração de gente horrível, você tá entendendo?
É verdade, cara, isso contribuiu muito. Eu lembro que tinha umas coisas, eu não vou lembrar de nenhuma frase específica da época, porque, né, faz muito tempo.
Não, eu apaguei, assim, a gente, velho, fez um bom trabalho e apagou isso da mente.
Mas eu lembro, assim, por cima, que eram umas coisas, parecia coisa de stalker, sabe, uma coisa muito de posse das pessoas. Era um bagulho muito esquisito.
Exatamente.
Era, tipo, pra definir o mood da cartinha que você mandar naquele papel de carta, né? Era a frase que abria ou encerrava a conversa que você tem ali, da como faziam os astecas e os incas, escrevendo no braço de papel e entregando pra alguém.
Meu, o negócio era tenso demais.
Nona colocação, álbum de figurinha, mas não o que você tá pensando, era o álbum de figurinha que dava prêmios.
Mano do céu, meu sonho é conhecer alguém que conseguiu, de fato, resgatar seu prêmio do álbum de figurinhas de prêmios, cara. Você conhece
pois
alguém,
é, mano? Cara. Não, meu, eu nunca vi ninguém, e tem toda uma teoria que, tipo, não existia a figurinha que faltava pra completar o álbum, ela nunca era distribuída, né, pra você continuar pegando um monte de pacotinho e nunca ganhar ali a bicicleta, né?
É, o liquidificador. Cara, vamos lá, pra quem não tá entendendo. Nos anos 80, 90, vendia-se nas bancas de jornal um álbum de figurinha, mas não era tipo álbum de figurinha da Copa, né?
O não, era podre.
O negócio era, meu, era um papel podre, impresso de um jeito podre, grampeado de um jeito podre, onde você comprava figurinhas e você tinha que completar coisas naquele álbum que iam te dar prêmios. Então, por exemplo, tinha lá a bicicleta, e tinha quatro partes da bicicleta que você tinha que achar a figurinha. Aí tinha lá a roda da frente, o quadro, o banco e aí a roda de trás. Então eram quatro figurinhas pra fazer a bicicleta. Então você ia comprando figurinhas na banca e aí quando você completasse a bicicleta, você poderia resgatar uma bicicleta de verdade.
Pois é, e aí tinha, sei lá, liquidificador, tinha batedeira, um monte de utensílio, batedeira, tinha aquaplay, tinha tudo quanto é tipo de coisa da época ali, né? Tinha chuteira, eu lembro que tinha quichute.
Sim!
A figurinha do que pra você pegar um quichute,
televisão,
eu lembro
televisão, cara, televisão 14 polegadas.
Não, colorida.
Sim, cara, era absurdo. Só que ninguém conhece um ser nesse planeta que conseguiu de fato resgatar algum prêmio. Então era infinito. Você só comprava figurinha pra tentar resgatar ali algum dos prêmios. Meu, era uma lavagem cerebral, porque as crianças viam o negócio e falavam, meu, só falta uma figurinha pra resgatar a bicicleta. E cara, você gastava rios de dinheiro. Era, meu, não fazia o menor sentido isso ser vendido, ser permitido um negócio dele. Quem autorizou isso?
Cara, o álbum era de graça, né? Aquele lixo de álbum era de graça e você pagava pelas figurinhas, que era uma porcaria também, tá? Às vezes não colava direito, era uma desgraça. Mas assim, Mauri, eu lembro vagamente de, tipo, conseguir preencher alguns quadrados de prêmios do tipo, Tupperware cagada, sabe? Sim. Umas coisas assim. Ah. Mas as coisas que realmente valiam dinheiro, eu nunca vi ninguém preencher. E tinha aquela coisa, você tinha que entregar o seu álbum
pra
receber o item. Então você não vai resgatar, tipo,
solta
a porqueira de plástico que vende na feira livre, sabe? Você vai esperar pra conseguir, sei lá, uma bicicleta, uma TV, alguma coisa assim, um rádio, né? E ninguém conseguia.
Exatamente, cara. Meu, era uma máfia, né? Era uma máfia, é isso.
Enganando criança e ganhando dinheiro, é uma beleza.
Oito. Na oitava colocação! A gangue do lixo!
grande gangue do lixo, cara. Era a colecionável da criança punk, da criança rebelde.
Cara, você lembra disso no intervalo da escola, velho? Era um caos. Na minha escola foi proibido, né, esse álbum. Porque era um álbum de figurinha. Na verdade, não era figurinha. Eram cartões.
Eram cards, né? Cards colecionáveis.
Isso aí. Ele tinha uma pegada meio cartão, meio Magic, assim, né? Mais durinho, mais
firme. Era mais firme e tal. Parecia aqueles cards de beisebol americano, sabe?
Exatamente. Exatamente. Onde, pra quem não tá entendendo nada, Gangue do Lixo foi uma série de cartões colecionáveis que foi lançado aí na década de 90, no qual os cartões, eles tinham desenhos bizarros. A Gangue do Lixo, né?
Era tudo grotesco. Era gêmeos siamês, gente com mutação, gente de torta. Era tudo umas criancinhas estranhas.
Era, né? Umas crianças estranhas que se olhava pra aquilo e incentivava, meu, a vomitar, a cagar, mijar em tudo. A coisa mais leve ali era colocar o dedo no nariz e comer a meleca, sabe? E a molecada colecionava isso como se fosse a sétima maravilha, sabe? Meu, imagina a escola inteira na hora do intervalo colecionando isso, rolando briga porque um roubou o card do outro, e os pais tendo que lidar com as crianças querendo imitar o que acontecia naqueles cartões, né?
Pois é, que assim, criança brigando, beleza. Acho que na primeira vez que a primeira Bedel pegou um card na mão e viu a ilustração, aí que foi tudo pelos ares, sabe? Aí ferrou.
É, quando o cara fala Bedel, isso revela a idade. Isso revela.
É, você sabe que a pessoa é velha. Sim.
Sete.
A sétima colocação. A revista Mad, Maurício.
Ah, olha só, temos alguém aqui nesse programa que trabalhou na revista Mad.
Pois é, já tive a honra de escrever na revista Mad, responder cartas na revista Mad, de selecionar material e traduzir coisas na Mad.
O cara que cresceu tentando ganhar liquidificador, bicicleta no álbum de figurinha, o cara que colecionava Gangue do Lixo, obviamente ia cair na revista Mad, né?
Eu destilei toda a minha frustração de nunca ter ganhado uma bicicleta no álbum na Mad.
Explica aí, o que é a revista Mad pra quem não tem ideia do que é, Maroni?
Cara, a Mad é uma revista que existe há mais, sei lá, 70, 80 anos, né? Existia, pelo menos, né? É uma revista de humor americana, um humor meio escroto, um humor cheio de conotação sexual, um humor que alopra situações políticas, situações do cenário internacional. Tipo, se rolar um desastre, a Mad vai zoar. Se rolar uma guerra, a Mad vai zoar. Se um político fizer merda, a Mad vai zoar. Nada deixa de ser assunto ali pra paródia, pra alopração. É pra gente de má índole, assim. É gente que não segue a moral e os bons costumes, lê a Mad. O ponto é, não é feito pra criança. Mas como os bons e velhos anos 80 e 90 eram, criança tinha acesso ao que ela quisesse.
Cara, é muito louco isso, né? Porque as pessoas... Ah, porque tem, ó, tem um mascote que é desenhado, né?
É um menino sem os dentes da frente,
né? É um menino,
né?
Sem os dentes ali, os dentes tudo precisando de aparelho, olha que bonitinho. Então deve ser pra criança. Se criou essa lógica de que, ah não, se é desenho animado é porque é pra criança.
É pra criança, é.
Cara, isso não. A revista Mad era um humor, era sátira, justamente sobre políticas, problemas sociais, mas que adultos poderiam ler e entender e discernir o que tirar daquilo, né? Entendendo.
Exatamente.
Que era um humor. Agora, crianças lendo aquilo, cara, colecionando, era tenso demais.
Porque aqui também vale dizer que a Mad sempre foi impressa como se fosse lixo mesmo também, né? O papel sempre foi péssimo, era uma desgraça, ninguém se importava, era quase praticamente descartável mesmo a revista. Quase toda a revista e gibi nessa época, né, Mal? Ninguém se importava em guardar aquilo.
Ah, é, com certeza.
E aí uma outra pessoa fazia coleção, né? Porque tipo, ah, peguei esse do número 1, então vou continuar guardando até eu perder uma edição. Aí dane-se, né? Aí não liga mais pra coleção, mas... Enquanto eu consigo comprar ali todo mês, toda semana, a revista hoje gibi vai juntando, né? Aí criou-se as crianças com revista Mad colecionada.
Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente agora tem uma revista Mad guardada em algum lugar em casa.
Ah, com certeza. Eu guardei as que saiu História Minha.
Na sexta colocação colocação! Brindes de político!
E nos anos 80 era muito chaveiro, como o Maurício já deu a letra na apresentação. Tinha boné e camiseta a rodo.
Cara, eu tenho até hoje, meu porta título de eleitor, Baroni. Ele até hoje é um brinde de político.
Ô, louco.
Eu guardei. Eu colecionei itens de político. Era absurdo, porque era uma época onde era permitido dar esses brindes, né? Não era entendido como compra de voto. Então, os políticos faziam batom, fósforo, isqueiro, chaveiro, boné, camiseta, porta-título de eleitor, caneta. Cara, imagina alguma coisa que não vale nada. Eles iam lá e faziam o seu brinde pra distribuir pra todo mundo.
Aí, Maria, eu lembro, quando era bem molequinho ainda, que os isqueiros de políticos eram dados, tipo, meses antes da eleição.
Sim.
Porque tinha aquele esquema que conforme o líquido do fluido ia descendo, ia mostrando outra coisa na imagem. Lembra disso?
Sim!
E aí ia aparecendo o número do cara, né? Você ia usar. Aqueles isqueiros vagabundos, sei lá, usava 6-7 vezes e já tinha acabado o fluido, sabe? Daí aparecia o número do cara e ia aparecendo aos poucos. Era uma coisa maneiríssima na época. Assim, tipo, nossa, revolucionário, né? Tipo, mensagens secretas no seu isqueiro e tal. Pá.
Cara, era absurdo. Até numa brincadeira dessa, cara, eu lembro o pequeno professor Mauri ali, com seus, sei lá, 5 anos. Cara, uma lembrança bem de infância, assim, mesmo. Eu devia ter na faixa de uns 5 anos mesmo, né? Eu tava numa pizzaria em Santo André, que se chamava Pizzaria do Bigode. Conhecia a Pizzaria do Bigode?
Não.
Pra quem é da ABC ali em Santo André, ficava em Santo André, ali na avenida, ali no Jardim em Santo André.
Ah, olha só.
Aí eu tava lá com meus pais, né, na Pizzaria do Bigode, comendo uma pizza de frango com catupiry. Não, minto.
Outro clássico do ABC.
Minto, era milho com catupiry. Era milho...
Outro clássico do ABC.
Milho com catupiry. Cara, e aí, eu estava lá, criança, não fica parado na mesa, né? Eu estava circulando ali entre as mesas e tal. E aí eu achei um negocinho no chão. Aí eu peguei, né? Era um bottom. E aí eu fiquei mó feliz porque era um bottom no formato de estrela vermelho. Aí eu fiquei mó feliz, coloquei o bottom em mim e tal, né? E cheguei na minha mesa. Olha, pai, olha, mãe, o que eu achei, que da hora, é meu, ganhei, que sei lá o que. Eu fiquei apaixonado ali pelo bottom. E meu pai, né, ficou revoltadíssimo. Falou, não, tira esse. Joga esse negócio fora, menina. Joga que sei lá o quê. E por quê? O bottom era do PT, né? O centro ali, né, do ABC ali, era, surgiu, né, o PT e tal. Aí o bottom era do PT, meu pai revoltado porque eu tava usando um bottom no PT. Aí minha mãe fala assim, não, deixa o menino, nem sabe o que, que é isso, né? Passa 30 anos, tá aqui, ó.
Olha só o que aconteceu. Tudo começou com um bottom de estrela.
Onde começou isso? Lá com um bottom de estrela, na Pizzaria do Bigode, comendo uma pizza de catupiry com milho.
Com certeza, seu pai fala até hoje, olha lá o que deu, ó, ó. Tudo culpa sua.
Cinco.
Quinta colocação, metadinha do top 10. Super polêmico aqui, coleções de revistas de conteúdo adulto.
Cara, é impressionante como era de boas crianças comprarem revista de conteúdo adulto, cara. Você lembra disso?
Eu lembro, cara. Era ridiculamente fácil mesmo, depois de você ter uns 12, 13 anos, você comprar. Não, a gente não tá falando aqui, gente, das de alto perfil, assim, que chama atenção, tipo uma Sexy, uma Playboy.
Sim.
Mas na época, as bancas eram abarrotadas de umas mini revistinhas, assim, bem pequenininhas, que eram normalmente fotonovelas pornográficas.
Exatamente, cara. Isso, meu, era só chegar na banca, pegar, entregar o dinheiro e ir embora. E tava tudo bem, né? E aí tinha a coleção, né? Você ia juntando mês a mês, comprando e tal. E a galera começou. Depois, obviamente, né? Passou para outro tipo de revista. Playboy, sex. Tanto que números raros são vendidos a preços exorbitantes até hoje, né? Esse tipo de revista.
Pois é, cara. E tinha um jeito muito fácil de você burlar isso se você era um jovenzinho tarado também, né?
É.
Como essas revistas eram bem pequenas, se você sabia que o dono daquela banca específica que você encrencava, o que você fazia? Você dava aquela passada naquela parte só dos conteúdos adultos quando ele não tava prestando atenção, pegava uma delas, enfiava dentro do almanaque do Cebolinha e comprava o almanaque do Cebolinha, entendeu? funcionava também.
Cara, era impressionante. E aí, mano, a molecada descobria a banca que vendia, todo mundo comprava, e aí trocava as revistas, emprestava pros amigos. Sim. Aí era, tipo, bater bafo com as figurinhas, né? Reunia todo mundo pra fazer a troca.
Pra quem é do ABC ainda tá ouvindo, eu lembro de vários moleques da minha sala fazendo um rodízio de quem ia ser a vez de comprar essas revistas na banca que ficava na frente do Parque Pignatari.
Caraca, velho, eu acabei de lembrar de uma parada também com revista, velho. Você não tá ligado. Excursão de escola, nós fomos para a Bienal do Livro. E aí, minha mãe me deu dinheiro. Falou assim, ó, tá aqui, sei lá, deu...
Comprou um livro aí.
R$20. Falou, pra você comprar livro na Bienal do Livro, né?
Uhum.
Aí chegamos lá, eu e meus amigos, dois amigos, fomos abordados pelas pessoas no corredor vendendo assinaturas de revista, né? Vendendo lá Quatro Rodas, Gibi da Turma da Mônica. E aí a gente lançou, e Playboy, você faz assinatura? Ele olhou pra um lado, olhou pro outro, a gente fez a vaquinha, cada um deu 20 conto ali, e a gente fez a assinatura de um ano da revista Playboy.
E aí... Pré-pago, assim, tudo?
Pagamos a vista ali, e a revista chegava em casa. E aí, tipo, só conseguimos fazer uma assinatura, né? Chegava na casa de um amigo, e aí cada mês, cada um tinha direito a um mês da revista, cara. E eu tinha, tipo, velho, 13 anos, velho. 13 anos, você tá entendendo?
Nossa, cara, é outra vibe, né, os anos 90. Era, tipo, um grande dane-se pra tanta coisa. Tipo, beleza. Tem 6 moleque aqui juntando dinheiro pra assinatura do negócio que eles não deviam ler, mas eu tenho minha cota pra bater. Tô nem aí.
Exatamente.
Já começa a sacanagem de abordar estudantes indo em excursão pro Bienal do Livro fazer assinatura de revista,
então,
né? Começa,
cara, aí. É muito errado.
4.
Quarta colocação! Coleção de isqueiro em forma de arma!
Nossa, cara, eu pirava nisso. Porque assim, a gente da época também, né, Maurício? Sei lá, na feira, nossas mães conseguiam comprar, sei lá, o .38 do Rambo, né? Que estourava espoleta, esse tipo de coisa. Era normal ter armas de fogo com brinquedos pra gente.
Cara, de boaça, né?
Os isqueiros eram muito loucos, cara.
Então, tipo, latão, meio de cobre, prata, preto, era muito louco.
Aí tinha de arma automática, tinha de revólver. Aí você apertava o gatilho, ele acendia a ponta, né? Acendia a chama. Pô, era sensacional, velho.
Cara, eu tinha um isqueiro, isso, sei lá, com uns 14, 15 anos. Cara, que era um isqueiro, né? Ele era todo prata, funcionava como isqueiro numa ponta. E na outra ponta, ele abria, quando você apertava o botão, saiu uma lâmina. Velho, era um canivete isqueiro, velho.
Que doideira.
E quem vendeu isso pra uma criança, velho? Essa é a questão, mano. Por que fizeram isso, né? De quem foi a ideia de falar, não, tá de boas, pode vender isso pra criança. Tem 15 anos. Por que ele vai querer um isqueiro com que vira um canivete? Tá tranquilo.
Quem não vai querer isso, né? Tudo bem, deixa lá a criança. A rua é perigosa, deixa ela se defender, né?
Cara, era bizarro isso. E qualquer um comprar. Cara. Você ia nas feiras, no shopping, né? Tinha aquelas tabacarias com diversas opções de isqueiros e era colecionável. Você via na casa das pessoas, o pessoal colocava em exposição isso em casa, os isqueiros em forma de arma.
Eu lembro, Mori, que eu tive um isqueiro também quando era criança, que era uma ilustração de uma mulher.
Uhum.
Ela tava vestida e tinha esse rolê de quando vai apagando o fluido, vai mudando a imagem. Uhum. Conforme ia descendo o fluido, se usando e assumindo a roupa do desenho da mulher.
Cara, eu tive um desse que veio do Paraguai, parecido, mesmo esquema, só que era uma caneta.
Ah,
a caneta, sim. Quando ela tava na posição, né, pra escrever, a mulher tava de vestido. Aí quando você virava a caneta, descia o líquido do vestido e ela ficava completamente nua. E cara, eu era o rei da escola com essa caneta, né, durante uma semana, até a escola descobrir e tomar de mim.
Você me fez lembrar de uma caneta que eu achava muito legal, que tinha uma cena dos irmãos Metralha,
uhum,
escapando do tio Patinhas num rio. E eles estavam no barquinho a remo, assim, uhum, e era isso. O barquinho ficava indo pra lá e pra cá conforme a posição da caneta.
Sim, puta, era no líquido. Ficava mexendo.
Era muito louco.
Caraca, velho. Muito bom.
Mas ela era apropriada, então não entrou nesse top 10.
Três.
Terceira colocação, latinhas de cerveja vazias. Você teve essa coleção, né, professor Maria?
Cara, eu tive essa coleção, cara. Era um absurdo. Meu, criança colecionando latinha de cerveja. Pra você entender, né, por que que isso era colecionável nos anos 80 e 90. Basicamente, no Brasil, a gente tinha três marcas de cerveja. Sei lá, era Kaiser, Antártica, Brahma e Skol, sei lá. Era isso que tinha de marca de cerveja no Brasil. O restante era importado. Só que o Brasil, nesse período, não tinha as fronteiras abertas, completamente abertas, pra fazer importação de alimento, de produtos, esse tipo de coisa. Então, quando chegava esse tipo de coisa no Brasil, cara, era um lote muito pequeno, poucas unidades, as pessoas traziam de fora por conta própria. Então, quando você via uma latinha de cerveja diferente dessas quatro marcas que eu acabei de citar, cara, você era o rei da vizinhança. Então, passou a ser colecionável. Só que, meu, são crianças lidando com marcas de cerveja ali o tempo todo e trocando entre os amigos da rua. Sei lá, eu lembro de ir no mercado, pedir pro meu pai falar, putz, essa cerveja aqui, cara, eu lembro quando ele comprou uma Tecate. Né? A lata vermelha ali, cara, que não tinha cerveja mexicana no Brasil. Pai, pelo amor de Deus, compra essa cerveja, né? E aí foi lá e comprou uma latinha pra ele tomar a Tecate e depois a latinha ficava pra mim. Então assim, os pais incentivavam porque era uma boa desculpa pra eles poderem comprar cerveja
diferente,
né? Pra poder experimentar também. Ah, não. Vamos comprar, é mais caro, mas a gente compra uma só, máximo duas, pra gente experimentar por causa do menino, tá colecionando latinha de cerveja.
É, você imagina quanta criança, sei lá, não arranjava uma cerveja e bebia pra ficar com a lata vazia, né?
Exatamente. Cara...
Porque, gente, era outro rolê. Era ridiculamente fácil uma criança que mal chegava com a cabeça no balcão de um bar comprar qualquer coisa de um bar. Eu lembro de comprar cachaça, cerveja, cigarro com, sei lá, 8 anos de idade.
Sei lá, você falava, tio, me vê um maço de cigarro e um litro de que cerveja, e você levava pra casa.
É, se ele olhava esse meio torto, você ia falar, não, foi meu tio aqui que mandou. E normalmente o seu tio que perguntou, sei lá, era um habituê do bar,
né? É, isso aí.
Então o cara ia identificar o nome. E tá tudo certo.
E tava tudo certo. Segunda colocação! Miniatura de bebidas alcoólicas.
Nossa, eu achava esse animal. Eu tinha umas, olha. Era muito legal. Umas mini garrafinhas. Então... E não é mini de frigobar de hotel. Era menor ainda.
Cara, tinha disso também, né? Daquelas que era... Tipo, mano, eu não sei se era amostra. O que era aquilo, velho? Como aquilo surgiu? Lá.
Uma miniatura bizarra, né?
Tinha dessas miniaturas bizarras. E tinha também daquelas, tipo, meio frigobar, assim, de avião ou hotel, esse tipo de coisa, né? Então, assim, brasileiro, né? Vamos lá. Quando você ia viajar pra algum lugar, você ia pro hotel, os pais levavam o sabonetinho do hotel, a escova de dente, o pente de cabelo, touca, tudo que era miniatura, que era de graças, entre aspas, né? Tava incluso ali. Mano, pegavam, inclusive, algumas garrafinhas. E aí começou-se essa mania de colecionar. Porque aí os pais chegavam de viagem, os filhos, ah, o que você trouxe do hotel pra mim? Sei lá o quê. E aí, meu, virava coleção, cara. Era
que
isso.
O que você trouxe pra mim do hotel? Um pente e uma mini cachaça.
Nossa, né? Isso aí. Um pente e uma mini amarula, né? Tipo, mano, um mini whisky. Cara, e é isso.
É muito bizarro,
As crianças simplesmente estavam lá colecionando bebida alcoólica. Tava tudo bem.
Pois é. E era perigo duplo, eu acho, mano, se a criança que resolvesse beber aquele um dia, porque os mini de frigobar, beleza, era o conteúdo da garrafa normal, mas essas menores, normalmente eram umas águas com os bagulho radioativo pra ficar com a cor do negócio,
também.
Com certeza você ia passar mal. Que nem as mini Coca-Cola.
Lembra das mini Coca-Cola, mini Fanta. Caraca, velho, eu sempre fiquei com aquela... Será que se eu abrir e beber, vai ser Coca-Cola de verdade?
Quem nunca pensou nisso, né? Mas peraí, que antes da gente ir para o final, o grande vencedor desse top 10 erradíssimo, a gente precisa parar nas menções honrosas.
Cara, assim, obviamente é difícil a gente trazer aqui, né, menções honrosas. Elas são, obviamente, mais leves do que a gente citou até agora, né? Por exemplo, coleção de Tazo. Mas o Tazo em si não é um problema. O problema é o que você precisa fazer para ter um Tazo.
É o lifestyle do Tazo.
É o lifestyle do Tazo. O problema não é o Tazo. É o lifestyle.
É que vamos lá, via um caso, por saquinho de salgadinho.
É um tazo por saquinho de salgadinho. Velho, você tinha que completar 120 tazos, velho.
Não, isso é pra fazer a coleção. Se você fosse jogar tazo com os amigos do Cibarro, você precisa de uma pilha gigantesca de tazo.
Sim.
E aí, meu, é a quantidade de sódio que você botou no seu corpo, dava pra fazer soro caseiro pra 3 hospitais por um mês. É,
eu tô colhendo as consequências desses tazos até hoje aqui na minha vida.
Era um bagulho bizarro, cara. Fora que, tipo, né, tinha toda uma vibe, vamos ensinar já, vamos amaciar as crianças pra apostas na vida, né?
Sim.
Você vai, aposta seus tazos, já aparece umas fichinhas de cassino ali, e vai na sorte se você vai ficar com o negócio de novo ou não. Pô, meu.
É foda, velho. É, nessa pegada de tazo também, a gente passou pela fase do Kinder Ovo, né, cara? Que era, velho, você tinha que comer chocolate pra poder pegar o brinquedinho colecionável. E aí tinha as coleções anuais, né, das miniaturas de chumbo, lembra, cara?
Nossa, miniaturas de chumbo, você tá realmente denunciando sua idade, que foi nas primeiras coleções de Kinder Ovo.
Exatamente.
O Soldadinho Romano, o Soldadinho Persa, era animal essa. Aí depois veio aquelas miniaturas de cerâmica, acho que era os Leão Ventura, os Happy Hippos, e por aí vai. Era muito legal mesmo. Então, o problema, né, era chocolate pra caramba e ir pro bolso dos pais também, porque Kinder Ovo sempre foi caro.
Sempre foi caro.
Mas também, vamos puxar aqui de menção honrosa, porque eu acho que vale fazer uma coleção de brinquedo, de arma, de fuzil, de facão, soldado. É, porque era, meu, violência era apenas mais uma faceta do dia a dia e tá tudo bem. Deixa as crianças tirar uma na outra. Não tinha Nerf na época.
É.
Era só basicamente realmente uma arma, igual uma arma de verdade. Muita gente usava essas armas de brinquedo pra assaltar pessoas.
Aliás, é muito bom, cara. É muito bom. Nossa, a gente sobreviveu. Somos vencedores dessa época. Cara, eu quero citar também aqui os chicletes. Na verdade, chiclete não, né? As tatuagens, os adesivos de chiclete, né? Também que eram mega colecionáveis. Né? As crianças colocando aquela tinta tóxica no corpo depois de comer um chiclete. Que também já era super saudável, né? E tanto que na época surgiu uma lenda urbana do Blue Star. Você lembra dessa lenda urbana?
Nossa, cara, sim!
Blue Star, surgiu uma lenda urbana, pelo menos ali na região do ABC. Eu sei que o Barone é do ABC também, né?
Uhum.
Onde falavam que estavam distribuindo drogas numa tatuagem de chiclete chamado Blue Star, que ela tinha um formato de estrela, era azul. E aí, quando a criança colocava aquilo no corpo, ela automaticamente ficava drogada e viciada em tudo quanto que era droga.
Eu lembro dessa.
Cara, então essa mensagem circulou num tempo onde fake news não tinha WhatsApp pra circular, pra viralizar. As pessoas divulgavam isso de boca a boca ou imprimindo papel e entregando na rua. Era isso.
Pois é, cara. Os grandes medos das lendas urbanas na época eram Blue Star e a van dos palhaços. Que roubava criança na porta da escola. A gente tem também aquelas coleções que rolavam de bijuteria, bizarra, boqueta. Tinha muito, né, pra criança. Vinha de brinde nos negócios. Aí, meu, vinha, sei lá, brinco de suástica, de pentagrama, cruz invertida. Era um bagulho bizarro.
Cruz invertida era o mais leve, cara. Era o mais leve. Fora os brinquedos de cassino também, né? Que juntando com tazo, né? Eu jogar uma roleta aqui, um caça-níquel, um blackjack agora.
Roleta do Gugu, vamos lá.
Pelo amor de Deus.
E assim, como na época era tudo liberado, se você colecionasse, sei lá, carrinho miniatura de Fórmula 1, você tinha lá uma McLaren do Ayrton Senna escrito Marlboro na asa traseira. É.
Cara, não havia problema nenhum de ter marcas de bebidas e cigarros nas coisas, né? E tá tudo bem, velho. Porque se existia um de verdade, você podia ter uma miniatura daquele produto também. E aí tinha que ser idêntico, né? Inclusive com as marcas de bebida e cigarro.
Que época, né?
Que época, que época.
Uma colocação dessa comédia de erros que foi a década de 80 e 90, pelo menos pra coleções, a gente tem maço de cigarro vazio.
Cara, você colecionou maço de cigarro, Barone?
Colecionei, cara, que tinha a mesma lógica das latas de cerveja, que tinha essa vibe dos importados, né?
É,
galera,
aí,
quando, meu, tinha um parente que ia pro Paraguai, né, você já encomendava o mais variado possível que você encontrar, sabe? Era uma coisa muito louca. Tinha gente que eu lembro que, sei lá, ia no aeroporto só pra comprar comprar cigarro importado, não é porque ia viajar de avião.
É, isso aí, passava lá pra pegar cigarro importado.
Porque era onde tinha, né? E igual na época da cerveja, você tinha mais, sei lá, empório, né? Esses lugares especializados. De vez em quando brotava uma outra lata diferente no boteco do seu Zé ali na esquina, mas era muito raro.
No Jumbo Eletro.
No Jumbo Eletro, exatamente. Era difícil de arranjar. E eu lembro, meu, de rolar, a galera fazia pastinha, já bonitinha.
Eu colecionava os dois, na verdade. Eu colecionava as caixinhas, os box, só que os box eu deixava em caixa de sapato. Então eu ia colocando eles em caixa de sapato e tal. Mas o rolê mesmo era o maço. Porque aí você pegava o maço, você abria ele e ele ficava tipo uma folha, né? Ele ficava tipo um flyer, um panfleto.
Daí você botava num plástico de fichário, né? E fazia a sua coleção.
E você fazia pasta com os maços de cigarro. E o esquema era o quê? Você tentar ter dois de cada ali pra pelo menos você trocar e fazer o escambo. Exatamente. E fazer troca de figurinha com os amigos que colecionavam ali maço de cigarro também, cara.
Esse era muito louco, a cara dos maços. Era uma agonia, sabe? Quando alguém aparecia com um novo, era tipo, nossa, que muito louco é esse, não sei o quê. E vou te falar, box era mais difícil ainda. Pouquíssimos cigarros tinham caixa nessa época.
Era muito difícil. Sei lá, eu lembro, sei lá, que de maço eu tinha duas pastas. De box era tipo uma caixa de sapato, sabe? Era realmente muito, muito menos.
Mas era curioso essa época também, de certa forma. Tipo, tirando o fato de que a gente tá colecionando cigarro, basicamente, né? Que é, porra... Mas eu tinha umas embalagens muito legal mesmo.
Não, era
muito louco.
Era feito pra chamar atenção.
É, inclusive de criança. A gente tinha cigarrinho de chocolate.
Isso você tá comer, entendendo? Sabe? A gente tinha cigarrinho de chocolate, cara. Pô, velho, a gente tá vivo hoje por pura sorte, mano. Por pura sorte.
Ou não, né? Ou por azar, sei lá.
Vai saber, né?
Vai saber. A gente vai colher as consequências dessa infância na década de 80 e 90 ainda, né?
Cara, é absurdo.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.